Bate Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate Bola Campina. Terça-feira, 26 de setembro de 2023. E a gente chega com aquelas datinhas, né? Aniversariantes, datas comemorativas. Hoje, apenas aniversariantes. Hoje é aniversário do ex-meio-campista alemão, Michel Ballack. E que sorte, hein? Que em 2002 ele estava suspenso na final. Porque jogava muito, o jogo Brasil e Alemanha não foi fácil, foi um jogo bem truncado, tanto é que os gols saíram ali na metade do segundo tempo, em jogadas, vamos assim dizer, individuais, né, triangulações do ataque brasileiro. Mas se o Ballack tivesse em campo, acredito que a Alemanha teria atacado um pouco mais o Brasil naquele jogo, viu? Porém, na minha opinião, o Brasil já era melhor mesmo, iria conquistar o Penta da mesma forma, com Ballack ou sem. Mas o jogo teria sido mais dramático se o alemão que foi suspenso na semifinal estivesse em campo no lendário jogo de 2002 entre Brasil e Alemanha, o jogo do pênalti. Hoje também é aniversário de uma das maiores tenistas de todos os tempos, Serena Williams, campeã de tudo e ao lado de sua irmã, né, a Venus. Estão no mínimo aí as duas no top 5 da história do tênis. E se colocar entre homens e mulheres também estão bem cotadas, porque as duas, tanto ela como a Serena como a Venus, estão aí no mais alto patamar do tênis mundial. E daqui a pouco o Bate-Bola Campinas chega com informações do Galo, viu? Tem sim. Marco Siqueira daqui a pouco traz os detalhes ao vivo do 13, já com nomes de possíveis contratações, renovações para a temporada 2024. Tem também detalhes sobre a final do Sub-15 do 13 Futebol Clube, além de toda a parte administrativa, né? A gente vem acompanhando nas últimas semanas o 13 buscando aí recursos que outrora estiveram bloqueados pela justiça. Então daqui a pouco o Marco Siqueira atualiza todo mundo ao vivo aqui no Bate-Bola. A gente também traz Afonso Carlos com as informações do Campinense. O Afonso vem também com esses detalhes do último dia, né, de pré-política no Campinense, porque hoje as chapas devem ser inscritas e aí a partir de então a gente já com os nomes definidos teremos mais clareza nos fatos da política raposeira. Inclusive um dos nomes desistiu, o Afonso trouxe ontem, já a gente traz todos os detalhes e o que deve ser a partir de agora nesse processo eleitoral rubro-negro. A gente traz também detalhes da segunda divisão do Campeonato Paraibano, né? Ontem a rodada foi concluída, o Sport de Patos venceu e é o novo vice-líder, tá ali. A gente destaca bem o líder e o vice-líder porque são duas posições que garantem vaga direto na semifinal. Então hoje Atlético de Cajazeiras e Sport de Patos ocupando essas posições, mas essa semana já tem nova rodada da segundona do campeonato estadual. E claro, tudo sobre o Botafogo, né? A preparação do Belo para essa rodada decisiva do final de semana, rodada que pode ser de vida ou de morte para o Botafogo na corrida pelo acesso à Série B. O Belo ainda com chances matemáticas, ainda sonhando subir de divisão na temporada 2022. E claro, tem sua participação com a gente. Manda aí sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 981199700, inclusive com palpites, viu? Hoje eu quero palpites porque tem jogão de bola pela Sul-Americana. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes também do futebol mundial e futebol brasileiro, porque o Bate-Bola está só começando e a gente vai direto para os destaques do dia.
Destaques do dia.
Estamos aqui nos destaques do dia, porque ontem, né? Jogo atrasado, O Vasco venceu o América Mineiro fora de casa, 1-0. Aquele famoso confronto direto. E o Vasco saiu da zona do rebaixamento, viu? O Vasco agora é o 15º com 26 pontos. Está a 3 pontos da zona da degola, já que o Bahia é o primeiro dentro da zona do rebaixamento com 25. E a recuperação Cruz Maltina vai fazendo efeito, né? As contratações chegaram, novo comandante, no começo alguns percalços, mas o Vasco já vem de uma sequência muito boa de 3 jogos sem perder, né? Um empate e 2 vitórias. E esse salto na tabela de classificação, principalmente porque venceu os 2 últimos confrontos diretos, né? Contra a equipe do Coritiba, também contra a equipe do América Mineiro. Também venceu um clássico diante da equipe do Fluminense, um clássico que também deu muita cancha, e o Vasco vai ganhando aí força nesse campeonato brasileiro, nessa corrida contra a zona do rebaixamento. Amanhã teremos mais um jogo atrasado, esse da 22ª rodada, que é entre São Paulo e Coritiba. São as 2 únicas equipes que estão com jogos atrasados, elas jogando amanhã, São Paulo e Coritiba. Aí fica todo mundo com 24 pontos, né? Todo mundo a 13 jogos da reta final do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai poder traçar melhor as simulações, as porcentagens, o que se precisa para não cair, o que se precisa para chegar no G4, chances de títulos também, né? O Botafogo tropeçou nas últimas rodadas, na verdade, 3 rodadas, né? De 3 derrotas seguidas a equipe do Botafogo. O Palmeiras vacilou na última também, poderia ter diminuído essa chance. O Grêmio vem crescendo, o Bragantino está a 4 jogos sem perder também e está dentro do G4. Tem esse Flamengo, né, que agora volta suas atenções apenas para o Campeonato Brasileiro. Flamengo que hoje está fora até do G6, né, da zona de pré-libertadores. Lembrando que o São Paulo foi campeão, tem vaga na Libertadores, mas o São Paulo é apenas o 14º, né? Então não vai aumentar esse G6. Esse G6 não vai virar G8. Ele no máximo vai virar G7 se Palmeiras ou Fluminense for campeão da Libertadores. E também se um brasileiro conquistando, né? Por exemplo, um Fortaleza conquistando a Sul-Americana, pode aumentar. Então o Flamengo hoje corre um sério risco de ficar fora da Libertadores. Então tem que voltar a vencer, tem que se recuperar, deixar todos os tropeços de lado do ano rubro-negro até aqui. Mas só recapitulando, Botafogo líder 51 pontos, aí vem Palmeiras em segundo, Grêmio terceiro, Bragantino quarto, Fluminense e Atlético Paranaense fechando o G6, Flamengo, Fortaleza, Atlético Mineiro, Corinthians, Cuiabá, Cruzeiro fechando ali aquela zona de Sul-Americana. Aí naquela zona que não vai nem para um canto nem para o outro, está Internacional, São Paulo, que está garantido na Libertadores porque ganhou a Copa do Brasil, Vasco e Goiás. Dentro da zona do rebaixamento hoje, Bahia, Santos, América Mineiro e Coritiba. E hoje tem jogo, viu, pessoal? Tem jogo sim e jogão envolvendo brasileiros, no plural, porque tem Sul-Americana, semana dedicada a competições internacionais aqui na nossa América do Sul, né? Teremos Libertadores amanhã e quinta, mas hoje e amanhã teremos a Taça Sul-Americana, e hoje com um duelo de brasileiros, Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena. Fortaleza que deixou o Ceará ontem com uma invasão dos seus torcedores ao aeroporto, né, fazendo de fato uma grande festa pela primeira vez o Fortaleza em uma semifinal de Sul-Americana, podendo chegar na final. E tem esse jogo hoje importante contra o Corinthians na Neoquímica Arena, jogo de ida. Jogo de volta será na Arena Castelão. Fortaleza terá o privilégio de decidir em casa, num Castelão que, independente do resultado de hoje, deve estar lotado. Então hoje, Corinthians e Fortaleza, 21h30, jogo que terá transmissão da Rádio CBN. E tratando aqui também do futebol internacional, mas queira ou não queira tem a ver com a nossa seleção brasileira, é que o técnico do Real Madrid, o Carlos Ancelotti, evitou falar a respeito de uma possível renovação com o clube espanhol. Com um contrato até junho de 2024, o treinador italiano é dado como certo pela CBF como o novo comandante da seleção brasileira a partir do ano que vem. E o Ancelotti disse o seguinte, abre aspas, todo mundo sabe que me encontro muito bem aqui no Real Madrid. Agora, não é o tema mais importante falar da minha renovação. No futuro teremos tempo para falar disso. Estamos concentrados nas partidas, declarou Ancelotti em coletiva de imprensa ontem. Então, ele já começa, né, a desconversar uma possível renovação com o Real. Mas eu ainda vejo o Ancelotti distante, viu? Eu tô achando que o Diniz vai terminar o ano no Fluminense e a CBF deve efetivar o Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira, mas vamos aguardar cenas para os próximos capítulos, lembrando que o Diniz já convocou a seleção semana que vem, seleção praticamente a mesma das últimas datas FIFA, e agora em outubro teremos mais jogos da seleção brasileira sob o comando de Fernando Diniz. Agora, 11 horas e 16 minutos, a gente faz um rápido intervalo, na volta informações do Galo.
Bate-bola Cantina.
Agora 11 horas e 20 minutos, de volta aqui com o Bate-bola Campina, e agora a gente chega com informações do 13. 13! O repórter Marcos Siqueira está em linha conosco para trazer todos os detalhes do Galo.
Marcos Siqueira.
Bom dia, Marcos.
Bom dia, Bruno. Bom dia ao torcedor amigo ligado no Futebol Globo CBN. Quanto tempo, né, que não apareço ao vivo por aqui para atualizar o torcedor trezeno com as informações do Galo da Borborema, né, que vai se reestruturando administrativamente. E dentro de campo também as movimentações já acontecem, né, em termos de montagem do elenco para a próxima temporada. Vamos começando pela parte administrativa. Ontem, né, no estádio Presidente Vargas, o Conselho Deliberativo, encabeçado pelo Anatólio Chaves, né, realizou uma reunião extraordinária, né, para tratar justamente do pedido de recuperação judicial do Galo, né, um pleito aí da diretoria executiva junto com o jurídico do clube, e aí por unanimidade o conselho atendeu esse pedido, né, aprovou esse pedido de recuperação judicial da diretoria executiva do Galo da Borborema. Com isso, próximo passo agora, a diretoria se reúne novamente com o jurídico para traçar o melhor plano detalhado para o pagamento dos seus credores, né, a quem o Galo está devendo. O 13 vai buscar justamente esses acordos aí, a busca até mesmo por redução dessas dívidas, mas claro, vai trazer isso de forma detalhada e entregar à justiça, junto com o pedido de recuperação judicial. E a torcida vai ficar por conta se a justiça vai deferir o pedido do 13 nesse pedido de recuperação judicial. Feito isso, sim, aí o Galo vai ter todo esse tempo, né, toda essa organização para poder ir pagando esses acordos dessas dívidas que acumularam, né, durante muitos anos em outras gestões, dívidas principalmente as trabalhistas, são as maiores dívidas hoje do 13, né? Tem na vara civil também, mas a trabalhista é a que mais impacta. Caso o pedido de recuperação judicial seja aprovado pela justiça, e aí esses juros, né, essas correções monetárias deixam de existir, o 13 consegue esse desafogo e consegue ir pagando essas dívidas. Então, mais um importante passo no campo administrativo do Galo da Borborema. Já sobre o futebol, já sobre o time, né, como noticiado em outras semanas, o 13 já estava em negociações com vários atletas, inclusive com atletas campeões este ano com o Alvinegro, e o primeiro retorno para o Galo da Borborema é o volante Robert, né, titular absoluto no comando do William de Matias, ficou apenas um jogo de fora no campeonato estadual por suspensão, um jogador com bastante regularidade, esteve na seleção do campeonato, então a diretoria do Galo deve estar aí anunciando nos próximos dias a renovação, né, o retorno do volante Roberto, que hoje está defendendo a equipe do Juventus lá no estado de São Paulo. Ontem o Maraguiá, inclusive, trouxe, né, no GE a informação que o 13 estava em negociação com o goleiro Igor Rayan. Essa semana a diretoria se senta com o jogador, né, em conversa para poder tratar o seu retorno também. Igor Rayan, que vem no bom momento na carreira, né, há 2 anos, melhor goleiro do Campeonato Sergipano. Esse ano, ano passado, teve acesso no, na divisão de acesso no, em Minas Gerais. Esse ano, campeão com o Galo da Borborema, paraibano, campeão invicto da Série B com o Ferroviário do Ceará, está livre no mercado novamente e tem prioridade e preferência para voltar ao 13, muito querido ídolo da torcida 13, amigo Rayan. Essa semana também a gente pode ter um desfecho aí do retorno ou não do goleirão Igor Rayan. Outros contratos, Bruno, também devem chegar essa semana lá no estádio Presidente Vargas, né? Os pré-contratos, podemos dizer assim, porque o jogador vai assinar o pré-contrato, chega, faz exames, dando tudo certinho, dentro da pré-temporada, o pré-contrato vira o contrato oficial e o jogador segue, né, como atleta do Galo da Borborema. Então, muita expectativa até o próximo final de semana, mais nomes podem estar sendo anunciados pelo 13 e, claro, assim que a gente souber de mais detalhes, estaremos aqui atualizando o torcedor sobre essa montagem, né, do novo elenco do 13 ou novo velho time do 13 para o Campeonato Paraibano, Série B, Copa do Brasil, Copa do Nordeste da próxima temporada. Por fim, agora à tarde, às 15 horas, no estádio Amigão, acontece a grande decisão do Campeonato Paraibano Sub-15. O 13 enfrenta a equipe do VF4, né, decisão que está em aberto. O primeiro jogo foi sábado em João Pessoa, placar de 0-0, e hoje as duas equipes voltam a disputar, né, a segunda decisiva partida dessa competição. O Galo pode, né, conquistar o seu título nas categorias de base, já que ficou pelo caminho no Sub-17 e no Sub-20, tem a oportunidade do Sub-15 de levantar essa taça na atual temporada, Bruno.
Ô Marcos, semana que vem já é outubro, né? Já tá batendo na porta aí outubrão. E o técnico William de Matias, você que conversa com ele vez por outra, tem previsão já de chegada aqui em Campina Grande? Será que dessa vez ele traz a família, já que não é apenas o Campeonato Paraibano, né? Tu sabe os planos, mais ou menos, do Di Matias para quando ele deve estar chegando aqui na Rainha da Borborema?
O Di Matias tem chegada para a segunda quinzena de novembro, né? Então, desembarque em Campina Grande, já tem o seu preparador físico, né? A gente está trabalhando por nomes o seu auxiliar técnico, como também um preparador de goleiros para que venha complementar na sua comissão. Então, na segunda quinzena de novembro, ele já desembarca em Campina Grande, claro, vem com sua família também, até porque terá um ano maior, né, um calendário maior de trabalho no Galo da Borborema. Então, o William Matias, na segunda quinzena, a partir do dia 20, mais ou menos por ali, já desembarca em Campina Grande, porque a pré-temporada do Galo está oficialmente já definida para o dia 1º de dezembro. Então, daqui a 2 meses, podemos dizer assim, está pertinho aí do William já voltar a Campina Grande e as movimentações começarem mais efetivas, né, lá no estádio Presidente Vargas, e segue um trabalho de recuperação do gramado para receber o time, né, prontinho para a sua pré-temporada para o próximo ano.
Mais uma coisa, você falou aí dessa decisão hoje do Sub-15, né, o 13, que foi muito bem nas categorias de base esse ano, né, e foi até uma opção, né, Marcos, de fazer uma categoria de base organizada pelo próprio clube. Há bastante tempo o 13 faziam parcerias que vez por outra não davam certo, os jogadores não ficavam pro 13, enfim, dessa vez o 13 fez uma categoria de base dele mesmo e tem rendido resultado já logo nesse primeiro ano de volta do 13, vamos assim dizer, né?
É verdade, Bruno. Era um desejo do Arthur Bolinha, né, de ter a categoria de base do 13 própria, assim como já o 13 Academy, né, a gurizada, a molecada já tem esse trabalho, mas aquelas categorias de sub-13 para cima, né, que são categorias com um nível maior, podemos dizer assim, era desejo do Bolinha que isso acontecesse, né, e esse ano conseguiu fazer isso, né? Tem o David, né, como no comando técnico, teve o Ítalo também, Nascimento, o Marcel também, então esse trabalho vem dando resultados, né? O 13 tinha essa terceirização e outras gestões do futebol, o Bolinha não concordava em certos aspectos, né? Então, como assumiu efetivamente o comando do clube na presidência, pôde enfim realizar esse trabalho de ter a própria categoria de base do 13 e assim espera no futuro maior, né, mais pra frente, e um desafogo financeiro, estruturar melhor isso, né, com o centro de treinamentos, né, já que a prefeitura vai ceder o terreno para o 13, assim, para o Campinense também, poder ampliar essa categoria de base, ter mais estrutura para que isso possa ter um retorno para o clube a médio e longo prazo, né. Falando das categorias de base, né, o sucesso que vem tendo esse ano, apesar de não conquistar títulos e pode conquistar hoje no Sub-15, o 13 vai absorver, claro, jogadores do Sub-20 para compor, né, o elenco da próxima temporada. Cerca de 5 a 6 garotos do Sub-20 que disputaram a competição esse ano vão estar se integrando lá o time do técnico Lino Matinho, que vai ter cerca de 25 atletas vamos dizer assim, profissionais, né? Dentro do seu elenco, o elenco enxuto, mas 6, 5 atletas ali vão estar complementando esse elenco do Galo para ir ganhando corpo também, né? Ganhando cancha, como a gente diz no futebol, para estar compondo esse elenco aí. Frutos desse trabalho desse ano.
Valeu, viu, Marcos? Brigadão aí, até mais.
Até a próxima. Qualquer informação, a gente chega atualizando o torcedor.
Tá aí o Marcos Siqueira com informações do 13, agora aqui nos estúdios comigo, Gabriel Abdon. Gabriel, o 13 vai começando, né, a aparecer um nome aqui, outro ali. Acho que esse mês de outubro será muito movimentado, porque em dezembro todo mundo já deve estar em Campina Grande para começar os treinamentos, né?
Bom dia, Bruno, bom dia aos ouvintes da CBN. O 13 vai fazendo um belo trabalho de organização, né? Uma certa organização que até falta em outros times. Mas tem essa questão da recuperação fiscal, o Conselho Deliberativo aprovou, já é um passo importantíssimo ali para as finanças, né? Pro cofre do 13, que vai ser mais bem recheado esse ano com as participações. Só a participação na Copa do Brasil, na primeira fase, já é um cachê muito bom para um clube do porte do 13. Principalmente se a gente levar em consideração o âmbito estadual, né? Então é importante essa organização, é importante que os nomes já estejam aparecendo. O William Dematia com certeza está em contato com os jogadores, contato direto, porque ele com certeza está participando da formação do elenco, assim como a formação da comissão técnica está nas mãos dele. É um trabalho de organização que eu diria até que é invejável, sabe? Se a gente levar em consideração outros clubes do nosso estado. E que bom, né? Que o 13 esteja dando esse passo à frente e que tenha resultado no campo. Porque não adianta você ser organizado estruturalmente, você ser organizado na diretoria, você ser organizado nas finanças, porque o que o torcedor quer ver é o resultado dentro de campo, né? O Campinense, exato, por exemplo, tinha uma organização muito boa no administrativo e em tudo, mas no campo não teve resultado. O que o torcedor quer é isso.
11 horas e 30 minutos, repórter CBN, daqui a pouquinho informações da Raposa, que tem união nos bastidores para as eleições do clube. 11 horas e 35 minutos, deixa eu dar uma passadinha aqui no WhatsApp da CBN, porque tem a galera participando conosco. O Assis Tavares está dizendo que ficou sabendo, né, que o goleiro campeão da Série D com o Igor Rayan deve estar de volta ao Galo. É notícia para 13 anos nenhum botar defeito, tá dizendo aqui o Bonfilho, a casa torna. Ele foi reserva lá no durante a campanha do Ferroviário, mas sim, campeão da Série D, o Igor Rayan. O Heriberto Bezerra tá dizendo: bom dia, Bruno, o Vasco não cai e o Santos também não. E ele tá dizendo que hoje será 2-0 pro Corinthians diante do Fortaleza. Xuxa 300 está dizendo: bom dia, Bruno, estou ligado. E manda aqui um galo. Valeu, Xuxa. Obrigado também pelas informações. Agora 11 horas e 36 minutos. O assunto é o Campinense. Campinense! E o repórter Afonso Carlos está ao vivo conosco para trazer todos os detalhes, principalmente da política rubro-negra.
Afonso Carlos.
Bom dia, Afonso.
Bom dia, Bruno. Bom dia, grande audiência da CBN Campina Grande que nos escuta agora. Bruno, está aberta oficialmente as inscrições para os candidatos, né, à presidência do Campinense, e pensando na eleição que será no dia 22 de outubro. Então vai de hoje até quinta-feira o prazo para as inscrições de chapas lá no Alto da Bela Vista. Até então, 3 pré-candidatos: o Rômulo Leal, ex-presidente do Campinense em 2010, o Lene Correa, ex-vice-presidente da gestão do Danilo Maia lá em 2022, ou seja, na temporada passada, e também o empresário Carlos Gonzaga, que perdeu a eleição em 2020 para o Felipe Cordeiro. A gente já vem falando aqui sobre esses nomes, mas até então nenhum ainda escreveu a sua chapa. Falei com os três, viu, Bruno? Falei com os três hoje pela manhã. O Lene me confirmou que vai registrar a sua chapa amanhã. Ele teve um problema aí com a sua chapa, né? Com alguns nomes, mas isso que o atrasou, porém ele vai escrever a sua chapa amanhã. Falei também com o Rômulo Leal, me confirmou que na próxima quinta-feira vai confirmar a sua chapa, e o Carlos Gonzaga disse que não ainda escreveu, mas também não disse o dia. Então são esses três nomes. Só se algo muito complicado acontecer, algo muito surreal acontecer até a próxima quinta-feira, se um dos três, os três ou dois, enfim, mudarem de ideia e não concorrer à vaga à presidência do Campinense. Tudo indica certamente que esses três vão concorrer no próximo dia 22, lá no Alto da Bela Vista, no dia 22 de outubro, ou seja, no mês que vem. E está confirmado, viu, Bruno? Agora, de forma oficial, o Sérgio Sadek, que era outro pré-candidato, colocou nas redes sociais que vai apoiar o Rômulo Leal. Informação que a gente trouxe ontem, ele não irá concorrer, então serão esses três aí para a disputa à presidência do Campinense e tentar tirar o Campinense da lama o ano que vem.
O Afonso, inclusive no GE, né, tem uma matéria aqui falando sobre a desistência do Sadek, que ele confirmou apoio ao Rômulo, né? Ao Rômulo Leal, inclusive defendendo também plano de SAF para o Campinense. Eu fico muito ansioso para que se defina isso dos candidatos, porque eu quero saber de fato quais são os planos para o Campinense, porque até agora pouco se falou, né?
Pouco se falou, né? Até algumas propostas assim, que, de alguns candidatos, né, que a gente viu durante essa campanha, e a gente até achou meio que difícil pelo momento do Campinense. Não sei se vão mudar de opinião, vão mudar aí as propostas de acordo com a coisa mais séria, né? Com alguns candidatos já disputando essa vaga, pensando em ser presidente e disputando essa vaga de forma oficial. Fico também bem ansioso, Bruno, para saber como será essa disputa. Como eu disse, nenhum candidato, nenhum pré-candidato ainda confirmou a sua chapa, escreveu lá no Alto da Bela Vista. A comissão eleitoral já está recebendo desde o dia de hoje e vai até a próxima quinta-feira. Porém, pelo cenário, a gente repete isso todas as vezes que a gente fala sobre a eleição do Campinense, a disputa deve ficar mesmo entre o Rômulo Leal e o Lene Correa, o Rômulo com muita força no Conselho Deliberativo e o Lene com os outros sócios que podem votar lá no Alto da Bela Vista. Então a gente vai ver essa queda de braço, claro, se o Lene poder concorrer, como a gente vem falando também durante semanas aqui, fica a grande dúvida se o Lene vai concorrer ou não, por causa das contas rejeitadas do atual presidente, do presidente afastado, o Danilo Maia, e isso pode atingir ao Lene, porque ele foi vice, ele fez parte da chapa do Danilo, eleita lá no final de 2021. Então, até a próxima quinta-feira, muitas informações sobre essas eleições, e a partir de amanhã, aí sim, algumas chapas, ou uma chapa, né, a do Lene, que ele disse que vai confirmar, vai escrever amanhã, e de forma oficial a gente vai poder trazer aqui pelo menos um candidato já para essa eleição de 2023 para o novo presidente gerir o clube 2024-2025.
Muito bem, viu, Afonso? Muito obrigado aí pelos detalhes, e qualquer coisa é só acionar aqui a gente que estaremos de plantão, como diz o GC aqui na diz o
valeu,
GC
Bruno,
na sexta-feira. Valeu. Muito bem, Gabriel. Inclusive tem uma participação aqui de um torcedor do Campinense que ele diz o seguinte, deixa-me ver o nome, é o Márcio Silva. Ele diz, bom dia, qual candidato desistiu, né? No caso, a gente falou aqui do Sadek, ele diz, espero que queiram o melhor para a Raposa e não busquem interesses pessoais. Tá falando aqui o nosso ouvinte, e é justamente isso que a gente busca também, né? Saber Pronto, um já falou aqui que defende SAF, isso já é um ponto que vale discussão, mas a gente tem que ver mesmo propostas concretas para o Campinense.
Olha, essa história de SAF, quando surgiu, parecia que era a solução para todos os times. O time virou SAF, agora vai ter investimento, agora vai ganhar mais títulos, vai se reestruturar, e não é bem assim que funciona. Não é só porque virou SAF e passou a ser clube-empresa que vai ser a revolução dentro do time. Não é isso. Mas, por isso que eu falei também há uns dias atrás, é muito importante que os candidatos à presidência do Campinense tenham muito cuidado com o que eles estão prometendo. Um estava prometendo tirar o Campinense das bancas de aposta por causa dos esquemas de manipulação, o outro promete construir um CT novo, o outro promete mudar o sistema de energia no Renatão. É muita coisa, tá se prometendo muita coisa, mas eu acho que estão esquecendo do time em si, sabe? Prometem muita coisa pro quadro de sócios, pra sede social do clube, mas gente, vamos lembrar do time, vamos lembrar que o torcedor, que é a alma do time, tá esperando ver resultado dentro de campo. Qual é a diferença que vai ter dentro de campo na gestão de vocês? Esse é o diferencial que tem que ser apresentado. Um grande problema o torcedor não votar, né? O torcedor não tem direito ao voto. Eu acho isso muito errado, sabe? Isso não no Campinense só, nos clubes de maneira geral. Eu acho muito errado que a torcida não tenha direito ao voto, sabe? O torcedor comum. Porque é ele que vive o dia a dia do time, é ele que tá com o time nas horas boas, nas horas ruins. Se o time tá em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta divisão, não importa. É o torcedor que tá ali ao lado dele. Então o torcedor tem o sentimento de saber o que é melhor pro seu time. A mesma coisa que a gente, enquanto cidadão, a gente vota no que a gente acha ser melhor pra cidade, pro estado, pro país. O torcedor deveria ter o direito a votar no que ele acha, no que ele julga ser melhor pro time dele. Mas, vamos esperar, né? O número de candidatos já diminuiu de 4 para 3. Aí vamos esperar o registro das chapas. E lembrar outra coisa. Lembrar do deferimento das chapas. Porque, a partir do momento que está inscrito, cabe à comissão eleitoral julgar se realmente a chapa está deferida. Tem todos os requisitos de concorrer ao pleito. E tem a questão do Lênin Corrêa, principalmente, né? Porque aí eu ainda acho que uma coisa tem nada a ver com a outra, mas tem que esperar.
Inclusive, o Lênin é um dos favoritos, né? A ganhar. Vamos aguardar. Começam hoje as inscrições de chapas, vão até a próxima quinta-feira. Seguimos aqui com a galera participando. Genilson Mota diz, alô, alô, Bruno Rafael, aquele abraço. Árbitro Genilson Mota nos acompanhando. Jorge Pereira também participa, diz, bom dia para você, meu amigo Bruno, mais uma vez. Agora é futebol, porque ele estava participando também do CBN Campina. E aí ele diz, eu queria que a CBF convidasse o Dorival Júnior. Seria uma boa, Diniz e o Dorival trabalhando juntos. Um abraço aqui do Jorge Pereira do Cruzeiro, está comentando porque no início a gente falou sobre a questão do Carlos Ancelotti não querer comentar justamente uma possível renovação com o Real Madrid. Agora a gente muda de assunto porque ontem teve a conclusão da rodada da terceira divisão, né? E o Sport de Patos venceu da segunda divisão e o Sport de Patos venceu a equipe do Spartacus. Inclusive o Spartacus estava invicto, tinha chance também de encostar no líder, mas quem encostou foi o Sport, agora tem 14 pontos, está na vice-liderança, e a repórter Lunara, que trabalhou no jogo de ontem, tem todos os detalhes pra gente.
Estou em Patos, no estádio José Cavalcante. É que ontem à noite a bola rolou por aqui. Sport de Patos de um lado, Spartacus do outro. Última partida pela 7ª rodada da segundona do Paraibano. E é claro, todo mundo por aqui concentrado para subir ali para o G2, né? Para classificar e ter o seu passaporte carimbado para as semifinais. Depois de algumas investidas iniciais dos mandantes, que protagonizaram o jogo por atuar em casa, veio uma boa jogada do Spartacus. No contragolpe, Yuri Mamute deu uma cabeçada, mas foi na trave. Já nos acréscimos, uma jogada do estreante Juninho, que tocou para Edgo, e aí saiu o gol do Sport de Patos. Segundo tempo, o jogo deu aquela esfriada, mas as tentativas continuaram. O Spartacus criou chances, mas não saiu gol. E o Sport controlou bem o jogo.
Graças a Deus a gente conseguiu a vitória, estreia com o pé direito aí, pude ajudar meus companheiros. É importante foi a vitória aí para a gente dar sequência no campeonato, encostar ali na zona de classificação para a gente conseguir o primeiro objetivo aí e seguir rumo ao acesso aí, que é de extrema importância para a gente na competição.
Lutamos até o final aí, viemos para buscar os 3 pontos, mas é isso aí. Vamos voltar para casa agora e continuar na competição bem aí, manter a classificação lá para chegar até a reta final.
Pela primeira vez, o Spartax volta para casa com uma derrota na segunda divisão do Campeonato Paraibano. E o Pato, que conseguiu esse feito, segue aí rumo às semifinais. E claro, todo mundo está querendo o quê? É participar, é entrar mesmo na elite do futebol paraibano.
Tá aí, portanto, as informações desse jogo de ontem, jogo que teve transmissão do Jornal da Paraíba, Esporte de Patos vencendo agora classificação, restando 2 rodadas apenas, viu, pessoal? Atlético em primeiro, Esporte de Patos em segundo, essas duas equipes, caso o campeonato terminasse hoje, estariam direto nas semifinais, aí vem Pombal, Confiança, Spartax e Picuense na sequência, iriam para os playoffs para tentar chegar às semifinais, Desportiva Guarabira e Esporte lutando ainda para chegar. O Sabugi, rapaz, só um milagre para livrar o Sabugi. O Sabugi ainda pode chegar a 8 pontos, mas já é a pontuação do Esporte de Patos, do Esporte Lagoa Seca, perdão. Então, o Sabugi teria que vencer as duas, e um ele vai vencer, porque é contra a Pere Lima, né? E tirar o saldo de gols negativo, que hoje é de -7, para o Sabugi não cair para a terceira divisão do Paraibano, e amanhã já tem rodada.
E nessa questão do Sabugi, o Sport não pode mais pontuar, não pode fazer ponto nenhum, se o Sabugi quiser ficar na Série A. Na Série A não, na Série B.
Na Série B. Então, amanhã já tem rodada novamente, quinta também teremos jogos, e no domingo, todo mundo jogando ao mesmo tempo, para definir aí, portanto, essa reta final de segunda divisão do Campeonato Paraibano. 11h50, intervalo, já a gente volta com informações do Botafogo. Agora 11h52, de volta aqui com o Bate-Bola Campina, e agora com informações do Botafogo. Botafogo! Também ao vivo conosco, o repórter Fábio Hermano chega com as últimas do Belo.
Fábio Hermano.
Bom dia, Fábio.
Bom dia, Bruno. Grande abraço para você, para toda a galera ligada no Bate-Bola Campina. Falando do Botafogo, que ontem se reapresentou, né, lá no CT da Maravilha do Contorno, depois da derrota no sábado para o Paysandu por 3-2. Mas treino com bola só para os jogadores que atuaram menos de 45 minutos, né? Como tradicionalmente acontece, os jogadores que foram titulares, né, ou atuaram a maior parte do tempo no jogo contra o Papão, treino regenerativo na academia do clube. E treino com bola só para os reservas, né, os jogadores que atuaram menos de 45 minutos no final de semana. O Belo, que tem um desfalque confirmado, né, um jogador titular como desfalque já para o próximo jogo contra o Volta Redonda, que é o volante Wesley Dias, né, ele foi expulso contra o Paysandu, é um desfalque de peso, até porque o Wesley Dias é um dos melhores jogadores do Botafogo e é um dos poucos ali que conseguem marcar no meio de campo do Botafogo, né. O Botafogo tem uma dessas deficiências de ser um time bem espaçado entre a primeira e a segunda linha. O Wesley Dias muitas vezes fica sobrecarregado e vinha evitando até situações piores em termos defensivos, mas está suspenso, e com isso o Nathan Costa, que toda vez que o Wesley Dias não pôde jogar, foi quem o substituiu, deve ser a novidade no próximo jogo. Outro desfalque importante é o do Renatinho, né? Ele saiu machucado no primeiro tempo contra o Paysandu, com dores musculares. Ainda não é um desfalque certo, ele ainda vai ser reavaliado durante a semana, mas a tendência é que realmente ele não jogue, né? E o Renatinho é o jogador do Botafogo com mais assistências na Série C. Na verdade, ele é o segundo jogador da Série C com mais assistências. Só o Robinho do Paysandu tem mais, né? Tem 6. O Renatinho tem 5. Dessas 5, 3 foram no quadrangular, né? Ele que tem 3 assistências e 1 gol, né? O jogador que mais participou de gols nessa fase decisiva, um jogador que pode desfalcar, e aí o Hadley seria o provável substituto para esse próximo jogo. Problemas aí para o técnico Felipe Surian, né? Já não bastasse 3 derrotas seguidas, ter que ajustar aí o seu sistema defensivo, que foi muito mal nos últimos jogos, ainda tem jogadores titulares que podem ser baixas. Outra novidade, Bruno, essa que foi muito boa para o torcedor, né, em relação aos ingressos. A gente falou aqui ontem que o Botafogo tinha mantido o preço dos ingressos, a torcida reclamou bastante nas redes sociais, as torcidas organizadas em protesto disseram que não iriam ao jogo do próximo sábado contra o Volta Redonda, né, todas as torcidas organizadas, com exceção da Setor 31, mas todas tinham aderido a esse protesto, mas à noite o Botafogo surpreendeu, né? Não é muito comum o Botafogo atender o apelo da sua torcida, mas acabou atendendo, então preços reduzidos nas cadeiras. O valor que era de R$100 virou R$80, na arquibancada sombra de R$60 caiu para R$40 e para arquibancada sol de R$30 caiu para R$20 e ainda tem a promoção aí. Quem seguir o patrocinador do Botafogo no Instagram, né, que é uma casa de apostas, você vai poder pagar meia entrada. Então, na prática, o torcedor vai pagar 40 nas cadeiras, 20 na arquibancada sombra e 10 na arquibancada sol. Finalmente, um incentivo, né, Bruno? Depois de 3 derrotas seguidas, o jogo também sábado à noite, também num horário lá tão atrativo assim para uma parte da torcida. Então, pelo menos com os preços reduzidos, final de mês também, né, tem todas essas questões, talvez tenhamos novamente um bom público no Botafogo jogando aí a sua cartada final na Série C contra o Volta Redonda. Tem que vencer, se não vencer aí é Série C de novo no ano que vem.
Tentar fazer com que o torcedor chegue junto nesse jogo importante e tem aniversário, né, Fábio, do Botafogo quinta-feira, tentar dar esse presente ao torcedor, né?
Exatamente, inclusive foi essa a alegação, né, que o Botafogo usou nas redes sociais, que seria um presente para a torcida, poderia ter dito pela manhã, né, quando anunciou os ingressos. Aparentemente as pessoas não perceberam isso, e aí eu acho que no decorrer do dia perceberam a reclamação da torcida, perceberam que era o aniversário do clube e voltaram atrás, mas é tarde do que nunca, né, Bruno?
Muito bem, Fábio, brigadão aí, até amanhã.
Valeu, Bruno, grande abraço para vocês e até a próxima.
Tá aí o Fábio Hermano, né, trazendo essa informação do recuo da diretoria com relação ao preço dos ingressos. Inclusive, por falar em preço de ingresso, falar em torcida, né, o Edinho participar aqui, eu acho que ele tá ironizando, não tá danado não. E é pegando no seu comentário, viu, que você disse que o torcedor deveria votar, e ele disse, torcedor só tem o direito de pagar o ingresso, e caro muitas vezes, né, Edinho, ter raiva e ainda no direito de ficar calado. Torcedor era para levar uma chicotada na entrada e outra na saída do estádio. E pior que muitas vezes leva, viu, Edinho? Leva umas borrachadas, leva spray de pimenta. Torcedor é o consumidor mais maltratado do Brasil. Chama-se torcedor, viu?
O problema é que esse direito de passar raiva, a gente não assinou um contrato que especifica os direitos da gente, não. A gente passa raiva de graça. Engraçado, né? Isso da gente ter esse amor pelo esporte, pelo futebol, porque a gente fica ali 2 horas na frente da televisão, então no estádio mesmo, simplesmente pra passar raiva e sofrer com o time, mas a gente não larga. Acho impressionante um negócio desse. E muito disso também, que é importante você ter a torcida no estádio. Tanto que o Botafogo fez muito mal em manter os preços dos ingressos como vinha sendo, e fez muito bem em recuar. A torcida teve que dar aquela pressão, mas é porque não faz sentido. Ainda mais na condição que o Botafogo tá. Se o Botafogo viesse de 3 vitórias, ele podia colocar o ingresso que fosse, o torcedor ia. O torcedor pagava e ia. Mas da forma que tá, 3 derrotas consecutivas, brigando aí pelo acesso à Série B, que seria histórico, vai ser histórico, tomara que seja. Você colocar o ingresso com o preço lá em cima, gente, isso não faz o menor sentido. Então é melhor ter o ingresso mais barato, atrair mais gente, fazer do Almeidão um caldeirão para intimidar o Volta Redonda e sair com a vitória, porque o Botafogo tá precisando muito dessa vitória, algumas rodadas já.
Muito bem, Gabriel, brigadão aí, viu? E até mais também.
Valeu, Bruno, até amanhã.
Agradecer também a sua audiência que acompanhou o Bate-Bola Campina até aqui, toda a programação da CBN. Agora, 11 horas e 59 minutos, a gente vai se despedindo, mas fazendo o convite que amanhã às 11 tem Bate-Bola Campina de novo, às 9 tem CBN Campina. Programa de hoje que teve os comentários de Gabriel Abdon, na técnica Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
Amanhã a gente volta com mais de futebol, mas hoje tem Corinthians e Fortaleza aqui na CBN Pila Sul-Americana. Repórter CBN, tchau, tchau.